Vai começar agora a última gravação nesse meio. Começou, gurizada. Começou.
Tu já começa entregando a estratégia comercial aqui, cara.
Isso aí vai ser editado.
A edição salva.
É. Começou dia 25 do 12 de 2021. Feliz Natal. Feliz Natal, Vicente.
Pô, obrigado.
Não vou nem falar muito hoje.
Feliz Natal para vocês também. Estamos gravando aqui em meio à rodada de Natal da NBA. Um jogo rolando, Warriors e Suns. Ainda um pouco sequelados da noite do 24, né? Vamos confessar aqui para a audiência. Mas sempre com muita informação.
O edital com o cara que está virado aí, o Moisa. O Moisa não parou ainda, está enchendo o tanque. Feliz Natal, Moisa.
Levemente hidratado. Levemente hidratado. Comendo um torresmin, top, e assistindo aqui Suns e Warriors. É isso aí,
como é que tá? Como é que tá?
É, no momento tá numa propaganda aqui do NBA.
Um placar aí, jogo no intervalo, 62 a 58 pro Phoenix.
Ah, virou o Phoenix então, beleza.
O jogo começou meio estranho, umas faltas estranhas em cima do Curry ali.
É, normal, né? Normal. É. Mas hoje nós vamos começar... Não vamos começar falando da rodada de Natal, depois a gente fala.
Cadê o Luiz?
Cadê o Luiz? O Luiz tá sumido o homem. Tá sumido.
Informações, homem. Ligue.
É, quem souber do Luiz Felipe aí pode nos mandar aí um recado. Aí,
o dia que ele voltar vai ter que ser um programa só para ele falar, só direito de resposta, né? O cara tá acumulando horas, hein?
Imagina, o Luiz deve
estar esperando as trocas do Lakers, ele tá esperando.
O Lakers contratou mais um jogador aí agora, mas...
Não, isso aí é uma das coisas
depois,
que a gente vai falar pra frente.
Depois.
Então, um bagulho
mas
bem
hoje a gente vai falar de um time muito legal, que eu gosto muito, que é o Cleveland Cavaliers.
Vamos falar gosto do inglês, cara. Eu gosto muito do
Ah, obrigado,
inglês,
cara. Do inglês obrigado.
Australiano.
É isso.
Eu tento fazer inglês da Zona Norte de Porto Alegre.
Já foi pior. Então, não reclame desse... No momento.
Mas vamos falar do Luxemburgo, oferecimento de Omas Luxemburgo, né, João Santana.
João Santana. Mas vamos falar do Cavs, essa grande franquia que está ressurgindo das cinzas depois da saída do LeBron. Finalmente conseguiu, né, ajeitar e tá aí, vai. E tem certeza, hoje eu já vou cravar, vai para os playoffs.
Ah tá, mas daí...
Vou cravando.
Vai cravar o óbvio, beleza? Profeta beleza. Do óbvio. Vamos lá.
É, não dá nada. Tô dizendo, vai pro. Não tô falando play-in, playoffs.
Playoffs, sim.
É. Mesmo com as perdas aí, né, cara? Pô, porque perdeu um jogador que tava destruindo, que é o Sexton, infelizmente. Mas mesmo assim, vai bem. Tem um time bom, tem uns veteranos ali para dar sustentação. Veio o Rick Rubio para dar uma ajeitada também. Mas
tem um escravo lá que trabalha lá também.
Não,
joga umas partidinhas.
O cara ele já é um símbolo da franquia. Essa é a verdade. Tem que respeitar esse veterano. Nem é tão veterano assim também.
É, pois é. Exatamente.
Mas é que o cara tá tanto tempo já, né, jogando, que a gente pensa que o cara já tem 40 anos. Mas não é tão velho assim. Mas vai lá, o que quer falar primeiramente sobre o Cavs, o Moisa?
Primeiro que pegou, assim... É uma surpresa.
É, a gente pode falar primeiramente sim, o que mudou, né, nessa temporada, quem chegou, né? Acho que tem essa informação.
Na verdade, esse processo de reconstrução, não tem. Tá, respondendo a tua pergunta, não, quem chegou não tem. É, aqui
eu tenho. Não, né? Eu estou preparado.
Então, tu responde a tua própria pergunta, então. Então é uma pergunta retórica.
Chegou o Markkanen, né? Chegou.
É, o Markkanen veio do
Bulls. É, o Mobley veio do draft, né? Rick Rubio, do Minnesota.
Markkanen do Bulls.
Taco Fall, tá lá?
É Taco Fall veio
tá
do Celtics.
Tá lá. Quem saiu de lá foi o Lance Jr., né? Foi pro
o Jarrett Allen veio também nessa season, ou foi na outra?
Acho que foi na outra.
Foi na outra, mas lesionou, né? Tá jogando mesmo.
Verdade.
Mas...
Isso aí.
É verdade. E saiu de lá também o... Quem mais saiu de lá? O Varejão, né? Que tinha voltado e saiu. Donaldson, mas é isso aí. Que nem tu falou, Moisa, é um processo que já veio há alguns anos, né? Desde a saída do LeBron, de montagem do time, né?
É que nem eu falei, e aí me interromperam, né? Mas beleza,
desculpa
então,
aí.
Vou voltar a falar. esse processo de reconstrução vem de um tempo, mas a gente também não imaginava que ia dar um resultado assim nessa season, pelo menos os programas que a gente fez desde o primeiro do início da season, né? A gente não botou o Cavs como um time que fosse para playoffs direto.
Sim.
A gente botou como um time que talvez brigasse pelo play-in ali e tal, nas franquias, mas que não chegaria talvez nos playoffs, né? Mas é uma surpresa, grata surpresa, na verdade, né? Porque assistir esse time jogar é muito bacana, um time com jovens talentos, assim, fantásticos, que vão ser o futuro dessa franquia, com certeza, né? Acredito que vão renovar o contrato com esses piá tudo aí, porque o que joga essa molecada é impressionante, cara. Né? Um monte de jogador jovem, que é um processo mais ou menos do que o Bulls tem agora também, com alguns jovens jogadores, que o Hawks fez também, com alguns jovens jogadores, que não tá dando certo agora nessa season, mas eu vejo esses atletas do Cavs com mais potencial do que esses outros times que a gente viu com jovens talentos ali, né? Porque tem muito talento... Aí eu tô um pouquinho alcoolizado e vai enrolar, tá? Vai enrolar, já não tenho a dicção boa, mas vai ficar pior. Então tem muito jogador jovem, bom, jogando junto, né? Então tu vê, é um entrosamento muito bacana, é um time muito bom de assistir. E, cara, vão com certeza ir para playoff, com certeza. Agora a gente pode cravar o óbvio mesmo, porque não tem. Se tu olhar os times que estão competindo ali atrás deles, nenhum tá jogando o que o Kevin tá jogando.
Estão jogando bem, né, cara? Mesmo quando eu tava olhando aqui, eles vinham de 6 vitórias seguidas, aí perderam pro Boston, né? Mas, cara, mesmo com a lesão do Sexton, eles continuaram no nível muito alto, né? E o calor é muito bom, né, Vicente?
Cara, eu acho o seguinte, acho que o Cavs ele é a maior surpresa positiva da temporada para mim, sem dúvida, e é um processo de reconstrução, como vocês já falaram, e eu acho que é um bom exemplo de reconstrução, né, que está acontecendo lá desde a saída do LeBron. Claro que tem alguns movimentos que são um tanto erráticos, né, principalmente em relação a treinador, né, o Cavs teve problema, agora trocou, inclusive anunciou de ontem para hoje a renovação, a extensão do contrato do treinador, para até o final da temporada 2026-2027. Né? Tende a ser o primeiro trabalho de maior fôlego aí do Bickerstaff, né? Que sempre foi interino em alguns lugares, no Rockets, no Grizzlies, e agora, pelo jeito, vai ter um trabalho de maior duração no Cavs. Mas eu acho que é um processo de reconstrução muito bem feito. Né? Se a gente pegar os últimos drafts, né? O Sexton é do draft de 2018, o Darius Garland é do draft de 2019, tem o Mobley, que é do draft agora 2021. E mesmo jogadores assim, que a gente já fala há mais tempo, mas a gente pegar, por exemplo, Markkanen e Jarrett Allen, eles são do draft 2017. Né? Então, é um time bem jovem, com muito potencial para jogar junto por muito tempo. Né? Acho que o Cavs não está numa situação de se obrigar a fazer trocas aí, né, em seguida.
Cortou agora, voltou. Vai. Vai lá, continua.
Oi, foi.
Agora foi.
Tá. Não, eu tava falando que eu acho que o Cavs não tem necessidade de trocas muito, né, em cima agora para os próximos períodos. Acho que pode desenvolver mais ainda esse time. E o que o surpreende, cara, é que o que dá sustentação para essa campanha do Cavs é o jogo defensivo, né? E é algo que justamente jogadores jovens às vezes não tem tão desenvolvido ainda, né? A gente pega, por exemplo, tem vários jogadores que chegam na liga com desempenho ofensivo muito bom. Por exemplo, o LaMelo Ball, tá? É um cara que, pô, ofensivamente é muito massa de assistir, né? Tem muito talento, mas tem sérios problemas defensivos para corrigir ainda. E a gente vê esse time tão jovem e principalmente um cara que é calouro como o Mobley já ser tão dominante defensivamente. Então, acho que é um time que tem muito para crescer e se estabelecer nos próximos anos como... sempre tá em playoff, figurando em playoff e tal. Acho que é um bom futuro para Cleveland.
É um time alto, né? Isso aí dá para ver bem, assim, tem alguns vídeos, eu gosto de acompanhar alguns vídeos no YouTube que o pessoal faz análise tática, né, dos times e dos elencos e tal. E é muito interessante porque essa reconstrução passa por montar um time muito habilidoso e que tem uma estatura muito alta também, muito boa. Então, eles têm uma qualidade defensiva, exatamente por essa questão de estatura, muito interessante, e mesmo assim são jogadores muito habilidosos, né? Rápidos, jogadores que têm um porte físico interessante, mas ao mesmo tempo são rápidos também. Então, é muito legal de ver essa combinação que o Kevin está fazendo e que realmente parece ser muito bem pensado os piques que eles estão fazendo, na verdade, nesses últimos anos, e as trocas que eles fizeram.
Ah, a troca
ser
do Allen, ali pensado. Do Allen é brincadeira, né, cara?
Sim,
o Allen é um cara já muito jovem, com um potencial enorme. Eu acho que foi um grande negócio que eles fizeram.
Com certeza. Estava dando uma olhada no bico aqui. É... Com certeza. E eu, cara, eu gosto demais do Allen. Eu acho que para mim foi a maior cagada que o Nets fez foi trocar o Allen.
Com certeza. Jogador Sim. muito raçudo, né, velho? E defende pra caramba. E não tem nojinho, né? Vai pro enfrentamento.
É, ele tá com média de quase 17 pontos por partida, 16,8. 10,8 rebotes por partida e 2 assistências. O chute de quadra dele é de 70%, de lance livre 72%, 71,9%. Então é um aproveitamento muito bom. Esse cara é muito bom jogador, né? E fechou certinho nesse time, né? Porque, na verdade, ele fecharia em qualquer time, né? Ele como pivô em qualquer time seria maravilhoso.
Mas é que ele entrou nesse time que é jovem, né? E aí o cara pensa, ah, cara, ele tem 23 anos também, é bem jovem.
Sim,
né?
Sim, ele é muito jovem.
Eu tava falando, né? Ele é do draft 2017, né, cara? A gente fala nele, não marca, né? Porque a gente compara com os mais jovens ainda, né? Então,
Sim.
como a gente já fala deles há muito tempo, por exemplo, esse time do Cavs, cara, eles têm... O jogador mais velho tem 33 anos, que é o Kevin Love. Só tem 3 com mais de 30 no elenco todo. Então, cara, é muito jovem.
É, tu pega ali, os caras é 23, 22, 21 anos. O Osman talvez seja um pouquinho mais velho, 25, talvez.
Cara, só tem 3 jogadores com mais de 5 anos de NBA.
Tu vê, né?
No elenco todo.
Então, muito... O Osman tem 26.
É, então.
Que também não é. Tipo, o Osman é um pouquinho mais veterano. Não é também, né, cara?
O cara é de 26 anos e é o experiente, já é o experiente do time. É. E evoluiu também, né, cara, nesses últimos anos, né? Era um cara que pouco entrava, né, no início e tal, tinha poucos minutos, e aí era mais conhecido como amigo do LeBron, né? O LeBron é amigo dele e tal, mas tá mostrando aí, tem um bom potencial também nesse time, hein? E cara, vai ser bem interessante, porque é um time que vai entrar nos playoffs como franco atirador, né? E aí vai ser bacana de ver.
E é mais ou menos o que aconteceu com o Hawks na última temporada, né? O Hawks também, eles entraram como uma surpresa no playoff e foram até a final da conferência. Né?
Então, acho que é uma comparação interessante, mas é porque até, né, se a gente pensar na montagem, no até o papel do treinador, né? Era um treinador interino também, depois foi efetivado. É, então, acho que a comparação é bem válida. Eu vejo esse time com muito futuro, né, para as próximas temporadas, mas acho que dependendo do emparceramento que der no playoff, eles podem passar de primeira rodada e
pode
bater
passar,
de frente.
Pode surpreender, pode surpreender, exatamente.
Pode passar até pelo estilo de jogo deles.
Se tiver mais os atletas estiverem recuperados também, alguns atletas de lesão, o Mobley, acho que não foi o Mobley, foi o Sexton, né?
Mas eles não têm ninguém com lesão, tá? Quem tá fora, tem uma galera fora, mas é por causa de Covid.
Do Covid, sim.
Nenhuma por lesão. A única lesão ativa hoje no elenco é a do Sexton pro resto da temporada.
E que perda, né, cara? E que perda, né?
É, uma puta perda.
Porque o cara tava voando, né, velho?
Mas o Darius Garland tá sumiu bem, né? O papel
tá voando também, tá voando também.
O Sexton tava com médias de 16 pontos por partida, 3,3 rebotes, 2,1 assistências por jogo, né? O tiro de 3 dele nessa temporada estava bem fraco, assim, né? A média da carreira é 37,8 e nessa temporada ele estava com 24,4, né? Estava bem abaixo da média da carreira dele. Mas igual é uma baita perda, né?
E é legal o seguinte, né? Se a gente pegar, assim, o Rick Rubio foi um jogador que eles pegaram, assim, meio que... para dispensar depois ou para fazer uma troca e tal, e hoje já se lê as notícias assim e que já colocaram que o Rick Rubio não vai ser colocado para troca, vai continuar.
Uma muito boa para essa gurizada, cara, muito boa, claro. Teve um monte de jogador que melhorou a pontuação quando o cara voltou,
e ele é um jogador para isso, né?
Ele é para distribuir o jogo. Se tu olhar
ele movimenta a bola, ele não é o cara que vai ter uma pontuação altíssima, né? Ele é um jogador para movimentar a bola.
Ele na seleção espanhola é isso. Ele trabalha o jogo.
Ele faz todo o time jogar.
A bola. É, ele faz o time jogar. E aí a gente não tinha visto ele jogando ainda no time como ele joga mais ou menos na seleção espanhola. Sempre tentava adaptar ele para o jogo de NBA. E agora parece que ele está meio que jogando lá na Europa, assim. Está jogando daquele jeito que o armador tem que ser na Europa. Que é diferente do como os caras botam o armador na NBA, né?
E funciona muito bem, né?
Funciona muito bem, porque tem muitos pontuadores, né?
É, exatamente, o que eu ia dizer agora, o Cavs tem 8 jogadores com média superior a 11 pontos por jogo.
É um time muito coletivo, né? Um time que
e aí tu junta isso, um veterano que tá lá há bastante tempo, que é o Kevin Love, que contribui pra caramba, né, cara?
Tá chutando quase 40 de 3 pontos.
E é um cara que ele entendeu o papel dele no time, né? E isso é importante, né? Entendeu o papel dele no time. E cara, tu vê aí, ele tá jogando bem de novo, tá jogando... É, com uma alegria, né, cara? E tá conduzindo a gurizada aí junto com o Rick Rubio. E, cara, acho que vai ser uma surpresa. Já é uma surpresa na temporada regular. E eu não descarto ser uma surpresa nos playoffs, porque ele tem um jogo bem consistente. E como eu falei, é um franco atirador. Eles não estão com medo de jogar, eles estão jogando à vontade.
A responsabilidade é das outras franquias, na verdade, né? Eles são os calouros, entre aspas, digamos assim, né? Porque se tu for comparar ali, a responsabilidade está no Philadelphia, a responsabilidade está no Celtics, a responsabilidade está no Hawks, no Knicks, que não estão entregando o que deveriam estar entregando. Então eles estão jogando deles, cara. Estão jogando leves, na verdade, que é mais ou menos o que está acontecendo também com o Grizzlies, por exemplo, e tal. Então são franquias menores que têm jovens jogadores muito bons e que estão jogando leve, né? E estão fazendo a deles.
E não é um fenômeno de início de temporada, né? O Cavs tem o quarto calendário mais difícil. E eles só perderam mais que 2 jogos seguidos uma vez na temporada, que foi logo quando teve a lesão do Sexton e a lesão do Mobley juntos. Né? Em nenhum
a gente pensou, né? Que é uma puta pensou, lesão. Que é uma
a gente pensou, bah, agora os caras vão cair. Mas
ali cai, eles perderam 4 seguidas, mas fora desse período não tem outro período com 2 derrotas seguidas. Mais do que 2 derrotas seguidas, né? No máximo 2. Então é um time que tá bem consistente. Né? Isso que a gente está aí com o quê? Um terço de temporada? Né?
É.
Então, tá com um caminho bom pela frente, cara. E como o Moisa falou, né? Se tu for comparar com outra galera do leste, por exemplo, se o Cavs batesse com o Celtics no playoff hoje, cara, eu botava favoritismo pro Cavs.
Dá um dinheirinho no Cavs, dá uma botar.
Em qualquer um dos que eu falei, tanto o Cavs, o Celtics, o Hawks, o Philadelphia. O Philadelphia também não tá. Tá grande coisa, tirando o Embiid ali, que tá gastando a bola, o Harris tá bem abaixo nessa temporada. Então...
tirando aqueles 4 ali, primeiros, que estão realmente bem ali, que é o Nets, o Bulls, o Bucks, que se recuperou bem, e o Heat, que tá oscilando, mas tem um time bom, cara, o Cavs não... Ele não seria surpresa se ele eliminasse qualquer um que tá abaixo dele.
O Cavs tem o mesmo número de derrotas que Bucks e Heat.
Eu ia dizer justamente isso aí. Se caiu o Cavs num desses times aí do playoff, sinceramente, o Cavs tem completo. Pelo que tá jogando o Heat e o Bucks, o Cavs tem chance de passar.
Estão oscilando muito, né?
Muito,
oscila pra caramba muito. Essas duas franquias, né, cara?
E tem um treinador bom, cara, o Cavs. Né? Tem um treinador que entendeu esse time, esses jovens jogadores. Tem jogadores, como tu disse, veteranos ali, que entendem a responsabilidade deles com a franquia também, que é o caso do Love e do Rubio, né, que dão sustentação para esses moleques aí demais. Então, cara, para mim, eles conseguem juntar essa questão do ímpeto do jovem jogador e tal, da agressividade do jogador jovem, com essa catimba que os veteranos têm também.
E aquele negócio, mas é um ímpeto, mas não é um ímpeto burro, né?
Burro, exatamente.
A gente pega alguns dados, né, estatísticos da defesa do Cavs, por exemplo, é o segundo time que menos comete falta. Por consequência, o segundo time que menos coloca o adversário na linha de lance livre. Né? Então, tu não dá pontos fáceis, né, para o adversário. Isso é importante.
E a gente tem visto vários jogos, não é de hoje, vários jogos na NBA, principalmente no playoff, são definidos pela essa questão de lance livre.
Com certeza, com certeza.
Então, isso aí é um dado importantíssimo para ser analisado, de saber como defender sem fazer falta.
Exato. É o segundo na defesa de perímetro também, né, no aproveitamento do adversário. Também mostra uma versatilidade de defesa dessa gurizada que está jogando principalmente na posição de armador e de pivô, ala-pivô, como é o caso do Mobley. Claro, né, como ainda é um time inexperiente, algumas coisas dá pra a inexperiência ainda cobra, né? O quinto que mais comete desperdício, né, de bola. A defesa é o carro-chefe, terceira eficiência defensiva, e aí a eficiência ofensiva é apenas o 16º. Mas quando tu faz a relação das duas coisas, o Cavs é o 4º colocado. Então olha como a defesa é forte, mesmo né, sendo o 16º ataque, é a 4ª melhor equipe no geral, por causa da defesa, que é muito boa.
A defesa garante vitórias, né, cara? Essa é a verdade.
Vamos lá, o Lakers chegou no título deles na temporada por causa da defesa. Então, os times que têm uma defesa bem fechadinha são os times que vão chegar mais longe. Isso aí é uma questão óbvia. Não adianta tu ter um ataque se tu não sabe defender, porque a bola às vezes pode não cair, e aí o outro time vai se lavar na tua defesa que é fraca. Então, essa questão do treinador conseguir arrumar a defesa, e principalmente com jogadores jovens, é isso que a gente sempre fala. Olha o quanto esses garotos ainda podem evoluir, e que vão evoluir, na verdade. Então, esse time do e tem mais a questão de salário também, né? Do time. Então, eles não têm um custo elevado. Não sei se tem esse número aí, Vicente, de quanto que gastaria o Cavs, no caso, de quanto é que é o orçamento do Cavs em relação aos outros times,
cara,
que estão...
Deve ser um dos times que tem mais espaço para salário, porque...
Exatamente.
Eu acho que o Markkanen tem um contrato grande e...
É, o Kevin Love. Kevin Love também.
É, o Kevin Love, com certeza.
O Kevin Love tem um contrato bem bom, assim, bem bom ali. Quando ele renovou...
Mas comparado com outros times...
Então tem brecha para esses caras renovarem por esses garotos por anos.
Tem, então, e além disso, né, Moisés, tu tá construindo condição para daqui a pouco, se tu quer fazer uma aposta mais alta, tu coloca um Sexton, numa troca, por exemplo, né, por algum jogador mais afirmado.
Uhum. Que é o que se comentava no início dessa temporada, já se comentava isso. Se, inclusive, acredito eu que se não tivesse se lesionado, poderia ocorrer essa troca aí.
Opinião minha, eu não faria.
É?
Eu acharia um pecado fazer um negócio desse, porque eu gosto demais do Sexton, acho que ele joga demais. E aí eu acho que ele pode evoluir muito ainda. Quantos anos tem o Sexton? 22? 22 anos. Pode evoluir muito ainda, sabe? Eu acho que é uma aposta arriscada demais tu pegar... Quem que tu pegaria, por exemplo, hoje para completar o Cavs? Se tu for pensar, assim, para substituir o Sexton, que é muito melhor que o Sexton. É difícil.
Necessidade não tem. Seria uma oportunidade de negócio. Alguém que está querendo sair de algum lugar, né, para renovar os ares lá e tal. Mas abre-se essa janela, né? O Cavs tem essa opção, né, para fazer. Pode ser importante daqui a pouco, né? Se quer dar um passo maior, tu começa a ir mais longe, né? Vai, pega aí uma semifinal, final de conferência. Exatamente. Aí quer qualificar ainda mais o time, né? Tem essa opção.
É, porque daí seria um passo diferente do que o Hawks fez, porque o Hawks ele chegou à final de conferência e não mudou nada do time, continuou com a mesma fotografia e agora não está integrando nada também. Então
é difícil, né, porque daí, o que a gente pode concluir agora, né, nessa temporada, que de repente aquele Hawks estava acima do que deveria estar.
Porque estava jogando soltinho, estava jogando leve, sem pretensão nenhuma.
É a minha tese em relação ao Knicks, né? Que eu falei lá no nosso primeiro episódio da temporada. Por que que eu coloquei Knicks em play-in? Cara, não tem mais a surpresa da temporada
passada.
E que foi
excomungado aqui na linha de três, inclusive, por ter falado essa
ousadia.
Cravada. É, ousadia.
É, foi único. Ele foi o único que falou que o Knicks não...
Tem que fazer meia-culpa.
Talvez não repetiria, né? E não tá repetindo. Hoje até ganhou, né? Mas não... É, parece que o... Parece que melhorou com o Kemba, né? O Knicks. Parece que deu uma melhoradinha, né?
No jogo ele faz 44 pontos, aí o time perde. Até hoje ele faz um triplo-duplo, né? Ajuda, né? Ter alguém que faça isso.
Eu recebi direct no Instagram dizendo do Kemba Walker, dizendo muito obrigado por me defender no programa de vocês.
É, te defendeu aqui... firme e forte, mas ainda não é o momento, de terminar de falar do Cavs aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu tava olhando aqui, pô, efetividade dos caras, assim, defensiva é muito grande mesmo. Eu tava dando uma olhada aqui, Vicente, realmente os caras defensivamente é uma loucura, né?
O time é muito forte, só fica atrás do Golden State, né, cara? Uhum. Nos índices de defesa.
É muito legal, cara. E com relação aos salários, tá, Moisés, que tu tava perguntando, o maior salário do Cavs é realmente é o do Kevin Love, que ele fez, né? Quando saiu o LeBron, ele fez a extensão de contrato. Uhum. É, no valor mais alto, e hoje ele tá recebendo 31 milhões e 300 mil por temporada. Bom, né?
E o segundo maior, quem seria? O Markkanen mesmo?
Não, é o Allen. É o Allen, 20 milhões.
Giant Allen. É, mas olha, olha a diferença.
Olha só, o segundo maior é 20.
É 20, cara. Então,
espaço para salário.
Então, o terceiro maior é o Rick Rubio, com 17.809. E é isso aí, tem espaço, como vocês falaram.
É, então, se não precisaria nem trocar. Olha só que loucura, tu não precisaria nem trocar atleta. Se algum jogador tivesse livre no mercado, tu poderia pegar e fazer ainda um baita contrato.
Né? Porque tem espaço para isso, cara. Tem espaço,
entendeu?
Pra
isso. Então,
se tu não quiser trocar nem Garland, nem Sexton, daqui a pouco tu libera o Rubio, entendeu? E olha, sim, que já te abre de salário.
Também.
É verdade. É, mas essa era a intenção deles, só que eles mudaram, sabia?
O Rubio encaixou
tão bem nesse time, disse, ó, não vamos trocar ninguém. Eu acho que não vão fazer muitos movimentos, não.
Não tem por que fazer. Não precisa agora dessa. Não precisa, não. Nesse próximo período de trocas, até fevereiro, não precisa.
Não precisa. O Rubio está com média de 12,6 pontos por jogo, 3,9 rebotes e 6,6 assistências por jogo. 33,5 de bola de 3. Que é o que se espera de um armador, né? Que não tem estatura muito elevada, que o cara saiba chutar, né? Já dando uma cutucada aí no Ben Simmons aí.
Bem em cima, tá louco. Então, deixa o Ben Simmons lá, curtindo as férias dele.
É, eu fiquei, eu como torcedor do Chicago Bulls, eu fiquei muito triste quando eu vi que o Markkanen estava sendo negociado, porque eu gosto demais do Markkanen, gosto muito, eu acho ele um jogador muito bom. É, o Markkanen também tá com médias muito boas, de 13,4 pontos por jogo, 5,2 rebotes, 1,3 assistência. É, de quadra ele tem um aproveitamento de 40% e de 3 ele tem 32% de aproveitamento. Tá, é um jogador, eu acho ele muito bom para completar grupos assim, eu acho ele, cara, um ótimo jogador. Fiquei triste por ele ter saído do Chicago Bulls, né, mas ele encaixou também muito bem nesse time aí do
o Chicago Bulls também fez os movimentos que ele precisava liberar, gente.
Sim, ia precisar. Mas eu gostava muito dele, assim.
Eu tô feliz, cara, de ver o Cavs aí voltando a jogar em alto nível, né, cara? Porque eu não escondo de ninguém, é uma das franquias que eu gosto. E essa reconstrução... Acho que
tu fala isso, todo programa tu fala isso, inclusive.
É, e essa reconstrução é bacana. Porque sabe o que é ruim, cara? Eu não, a gente não tem ainda o League Pass, né? NBA League Pass, a gente tá.
Não.
Quem quiser patrocinar o Linha de Três para ter o League Pass, duas contas que a gente precisa, é só entrar em contato conosco. Então, o que acontece? Eu dependo, né, mais dos jogos da TV, né? Que passam na TV. E passa pouco jogo do Cavs na TV, né, cara? É chato isso, porque é um time que joga que tu gosta. E aí tu não consegue assistir muito, então...
É, tem uns canais alternativos e tal que eu geralmente assisto, né? Que...
É. Via satélite?
Via satélite, sim.
Isso.
Links diretamente dos Estados Unidos.
É, então... É, mas então, é bom o Kevin voltar a ser protagonista, porque vai aparecer mais jogo deles também, então eu vou poder assistir mais, né, cara? É. Então, fico feliz e espero que isso aconteça com as franquias que eu gosto, que estão ainda patinando um pouco, mas que acredito que até... Na próxima temporada vão estar melhor também. Mais alguma coisa sobre Cavs ou a gente vai partir já para a semana da NBA?
Não, só para dizer que para mim o Mobley ainda é o favorito para novato do ano. Apesar do,
vai ser.
Apesar de que o do Toronto lá, o Scott Barnes, é brabo também.
O cara, mas... do Orlando Magic, é que o Orlando tá mal, mas é bom também, né, o alemão aquele.
Sim, o Wagner bom.
Puta, é bom, é bom.
É bom? O Wagner é bom? Bom.
É Wagner... Acho que não é
France.
Bom. France.
É. Não, é que tem o Wagner bom e o Wagner ruim, né?
Ah, porque tem o irmão dele que joga também.
Tem o irmão dele que joga pouquinho, né?
É o bom, porque o outro não joga nada, eu acho.
É.
tem alguns atletas também que vale ressaltar do Cavs, né? Que é o Okoro e o Osman, né? São dois jogadores, sim, muito interessantes, assim, pra rotação do Cavs que são bacanas de assistir também, né? De ver jogar e que estão com pontuações muito boas também, né? Para a temporada.
Tá muito bem o Cavs.
É, e hoje o cara da franquia é o Garland, né, o Vicente? Ele é o cara da franquia com a lesão.
É, nos números é, né, cara? 19,4 pontos, 7,3 assistências por jogo. Mas eu acho que o jogador mais valioso dessa franquia hoje, pensando para o futuro, é o Mobley, cara, é o novato.
É. Esse aí tá se moldando assim para ser o cara, né? O cara.
Não vou comparar estilos de jogo, tá? Mas em questão de novatos que vieram pronto, ele lembra muito o Jamoran, né?
Porque temporada de estreia impactante.
Exatamente, impactante. Tomando conta do time e sendo dono do time. É. Né? Então, lembra muito, assim, o Jamoran. É esquisito.
Vamos esperar. Eu acredito também. Cara, o cara tá fazendo isso na primeira temporada dele, na temporada como calouro, então... Imagina, esse time realmente encaixado, um time jovem, para a temporada que vem, cara, esse cara já, com o segundo ano dele na NBA, vai ser um negócio sensacional. Vai ser legal pra caramba, essa é a verdade. Time jovem, com muito potencial de crescimento, é o que vai acontecer com as franquias, né, cara? E quem tá apostando nisso, acho que vai se dar bem. Eu acredito nisso. Esse negócio de montar super barcas, assim... vai começar a acabar. Porque, vamos lá, vou pegar o exemplo do Warriors. Cara, tá jogando bem, é um time que tem potencial para ser campeão esse ano, só que esses caras estão pagando uma multa, velho, por extrapolar os salários, que é o maior que já paga na NBA. E quanto tempo eles vão conseguir manter isso aí? Né? Difícil. Então, acho que o modelo, tipo, esse do Cavs é o melhor modelo a ser seguido. Acho que é por aí. Mas tem que acreditar, né? Tem que acreditar.
Se a gente pegar modelos tipo Lakers, Nets, são times que não tem escolhas de draft para o futuro.
Não tem nada.
Jogam tudo numa temporada só, né? Com salários altíssimos. Fica difícil daí tu conseguir encaixar os caras em trocas e tal. É um sucateamento, né? Tu aposta tudo numa temporada só e se não rola, tu tá sucateado para o futuro.
E tem um outro detalhe também. A gente tem visto nas últimas seasons os jovens atletas vindos de draft já chegando muito bem, cara, quase prontos.
Então,
tu ficar apostando nesse tipo de coisa que o Lakers está fazendo, que a Barca fez, cara, é um movimento de ir contra a tendência da liga, porque os caras estão vindo muito bem os jogadores jovens. Principalmente esses primeiros do draft, assim, né? Eles estão vindo. Tirando o Zion, que tá cagando no patê lá com o peso dele, o resto dos atletas estão vindo muito bem, cara. Então, tu ficar forçando em atletas com, porra, na média de 30 anos de idade do teu time para mais de 30 anos de idade, cara, é surreal, cara.
Vai sentir,
cara.
Né? Vai pagar o preço. A classe desse ano mesmo, cara, mesmo o pessoal dos jovens aí que tá em franquias com mais dificuldade, que até patinaram no início, mas tu pega aí o Cade Cunningham tá jogando cada vez melhor no Pistons, né? Mesmo o Pistons daquele jeito.
O cara do Houston também, jogando
bem. O Jalen Green demorou a começar a jogar, mas né, agora tá jogando. Então tem muita gente boa chegando, cara. Esse modelo de só veterano no time, até porque a gente sabe que as lesões são um fator. Se tu tem jogadores mais velhos, eles são mais propensos à lesão também.
Se não mesclar bem, tendo a maioria mais jovem, que a gente sabe que vai poder dar um gás maior, vai sofrer, velho. Vai sofrer. E também não adianta esse modelo aí que tem acontecido, né, de fazer um time novo por temporada, né, cara? Não rola, né, cara? Não rola, não tá acontecendo. Quem tá apostando nisso tá se ferrando, essa é a verdade.
Exatamente. As franquias estão patinando. Franquias tradicionais que parece que se recusam a entender como é que vai ser, que o futuro da NBA, na verdade, são os jovens, e ficam se apegando em jogadores que já são afirmados, entre aspas, mas que não estão entregando o que esses jovens estão vindo entregar, cara.
A gente cita os exemplos do Lakers e do Nets, que são os mais claros, mas pega, por exemplo, o Celtics. Foi lá atrás do Al Horford de novo, e aí fez aquela confusão no organograma lá do Brad Stevens vira gerente geral, aí traz o Doca para treinador. É, cara, não tem mágica, né? Se não tiver trabalho de pelo menos médio prazo, aí não é difícil ter resultado, vai jogar no aleatório. Não,
ainda, né? Tu tem que usar o jogador mais testado, mais veterano, entre aspas, no ajuste fino. Tem um time, claro, que tá precisando de uma peça, esse cara
aqui. É o cara que às vezes vai ganhar o jogo pra ti na última bola, porque tem experiência, tem talento, né, e tal, vai aguentar
mas
a pressão.
Apostar
mas
tudo
tem que ser um ou dois, né, cara, mas não o elenco inteiro.
É, exatamente.
Mas eu acho que é isso, a gente falou bastante do Cavs, torcer pro Cavs ir pros playoffs, acredito nisso. Agora, realmente, acho que não é nem play-in, é playoff direto. E vamos ver, cara, essa gurizada aí nos playoffs, como é que eles vão sentir, né? Porque tem que ver também, né? Então, como é que eles vão sentir os playoffs, mas acho que vai ser bem
legal. Outro jogo, acho que o playoff é outro jogo. Mas o Cavs conseguir entrar nos playoffs, cara, já é superar muito as expectativas da temporada. E é uma grande notícia pro Cavs, eu acho.
Então é isso de Cavs, que é o... No próximo episódio, não sei o que a gente vai falar, mas a gente pode combinar isso, se vai ter nova enquete, ou a gente decide entre nós mesmos. Mas vamos falar da semana da NBA aí, com os jogos hoje natalinos. A gente está falando hoje, dia 25, que não, aqui é trabalho, dia 25 do 12, nós estamos trabalhando.
Eu quero ver se tem outros podcasts de NBA fazendo isso aí no dia 25, cara.
E amanhã eu vou trabalhar para editar isso aqui. É assim. Cada um. Mas aí, problemas. Vamos falar da semana da
NBA.
Amanhã
eu vou estar me encharcando igual.
Mas vamos falar da semana da NBA aí, que vocês querem começar por onde?
O Bielica tá convertendo lances livres agora. Como é que tu chama o Bielica mesmo?
Ah, tem que pegar, eu tenho que ler, né?
Eu falo, é Bjelica.
Bjelica. Bjelica é bom, velho.
Bom, eu gosto demais. Mandei um videozinho, né? Mandei internamente, eu abri aqui mandei um videozinho de um cara explorando toda a análise tática do jogo do Bielica. É impressionante mesmo, o cara é muito bom.
Cara, ele é muito bom, cara. E agora tá começando a ser usado, né? Porque ele tava com poucos minutos, agora começou a ser usado.
No começo da temporada ele tava sendo mais utilizado, né? Depois é que, inexplicavelmente, diminuiu a minutagem dele e agora tá voltando.
É porque o Looney é melhor, né, cara?
O Looney é um fenômeno.
Não acho cara ruim, mas também é sacanagem o Bielica ter menos minutos que o Looney, mas tudo bem.
Tá, mas começa tu, Moisés, já que tu começou, fala aí, vamos começar da semana NBA por onde?
Cara, eu tenho um apreço pelo Hawks, eu quero falar aqui, várzea que tá o Hawks esse ano, meu Deus do céu, eu olhei o jogo, que jogo foi o último jogo do Hawks, foi Hawks e, deixa eu ver que eu tô abrindo aqui.
Eu olhei hoje o que Hawks, rolou Hawks. Agora da...
Hoje ele perdeu pro Knicks.
É, o Hawks e Philadelphia, ele até ganhou do Philadelphia de 98 a 96. Mas só tinha dois caras conhecidos no time, era uma galera,
cara,
que não sabia...
Como é que o Philadelphia perdeu esse jogo? Eu não sei até agora.
É, exatamente. Mas aí que tá, aí entra naquilo que eu falei, é só o Embiid. Coitado do Embiid.
O Embiid cansado,
temporada.
Né, cara?
E a última bola caiu
em quadra.
E a última bola caiu na mão dele.
Não decidiu, né? Exatamente. É. Caiu no dele e não conseguiu levar pra prorrogação.
Saiu chutando tudo.
É. Mas é só ele que joga. Dá uma pena do cara do Embiid. Né? E isso mostra onde é que tá o Philadelphia na tabela e mostra também o porquê que o Hawks tá no lugar que tá na tabela. Porque, tirando os principais jogadores que estão tudo convidado também, que tá uma coisa bizarra nessa NBA, e o cara diz, o diretor-geral da NBA diz que não vai parar, que a gente tem que aprender a conviver com o vírus, mas vai tomar no, né?
E complementando, Moisés, ele inclusive quer diminuir o período de quarentena de 10 dias para 6 dias.
É, vai adiantar o que isso, né?
E aí entra uma coisa que a gente vai falar bastante aqui agora, que é a quantidade de jogador da D-League que tá fazendo contrato de 10 dias na NBA.
Não é só da D-League, tem uns caras que estavam aposentados.
Aposentados, que voltando para quem? Pro Lakers, né?
Fosse no Brasil, os caras estavam ganhando INSS, cara, tá ligado? E aí estão voltando pra NBA, cara, Cara, surreal o que está acontecendo. Surreal.
Cara, assim, se nos próximos meses continuar nessa proporção,
vai,
né?
Vai
e
continuar.
A tendência é que continue, para os playoffs vai ter que rolar bolha. Porque, porque senão, cara, vai gerar um desequilíbrio esportivo muito forte.
E eu acho que já estão pensando nisso, Vicente.
Na rodada de Natal mesmo, tá? Que está rolando agora. Pré-jogo ali, o cara ia dar uma olhada. tinha um time com 12 jogadores nos protocolos indisponíveis para jogar, uhum. E o outro time sem nenhum. Então, cara, como é que num playoff que tem jogos a cada 2 dias e a quarentena seja de 6 ou de 10, não importa, como é que tu vai tirar, sei lá, 8 atletas de um time durante 3 jogos da série? Né? É. Com o outro não tem desfalque nenhum.
Não, e cara, no...
tô olhando um joguinho essa semana quando eu vi lá o Stephenson tava lá.
É?
Jogou de novo.
É. Cara, esse cara, eu pensei que ele não é tão velho assim, mas ele tava sumidaço assim. Ele disse, cara, tá lá o cara de novo,
ele,
meu.
Ele tinha saído pra Europa, né? E aí tinha voltado pra J-League agora. E aí
bem louco, né? Esse é daquele time do JR, desses caras aí.
Teve um lance, cara, teve um lance que rolou no Hawks e Filadélfia. Acho que foi ele, sim. Faltava 20 segundos ainda no cronômetro.
Possivelmente.
Faltava 20 segundos no cronômetro. Os caras tocaram a bola pra ele numa cobrança de lateral ali de falta que tinha rolado. Tocaram a bola pra ele. Ele pegou, olhou pro lado assim, não viu ninguém. Pegou e arremessou, cara, com 20 segundos de coisa. Cara, deu um airball sinistro. Cara, o que tá acontecendo, mas, velho?
É outro problema desse contrato de 10 dias, né? De chamarem os caras. Os caras nunca treinaram com o time, velho.
É.
E aí vão entrar pra jogar.
Tem que mostrar alguma coisa, porque senão não
sim, é pra vai renovar pra mais 10 dias.
Cara, assim, tá triste de ver o que tá acontecendo na NBA e o descaso que tá tendo, né? Por exemplo, hoje, dia 25/12, a gente chegou no, na França a 100 mil novos casos de Covid.
Recorde de casos de...
Recorde de Covid. E aí agora tá voltando a ter filas de vacinação porque os caras estão doidos querendo se vacinar agora.
Aí que tá, né, meu? O problema todo é que esse pessoal tinha vacina e não se vacinou, né, cara?
Exatamente. Então, isso também rola nos Estados Unidos.
Sim, tem bastante.
É uma coisa que a gente vem batendo aqui, então, e a gente vai continuar. Se você é antivacina, para de nos ouvir também.
A gente não quer que vocês aqui.
Se você é antivacina, eu vá pra puta que pariu, velho. Na boa.
Vai se fuder.
É antivacina, vaza.
Então, cara, isso é óbvio que isso vai resultar numa cacetada de atleta. E aí vai ficar cancelando o jogo de playoff, que nem estão fazendo. Por exemplo, o Bulls teve 10 caras lá com Covid. Aí cancelaram o jogo do 3-4 jogos do Bulls. Não sei quantos jogos foi, na verdade. Mas acho que foi uns 3 jogos, né, que cancelaram.
Foram 2 na primeira leva e pelo menos mais um depois.
E aí, vai fazer isso no playoff? O playoff gera um playoff movimenta uma grana do caramba se tiver gente
não tem como fazer
nos estádios. E aí? Entendeu? E aí o cara fala que não, a gente tem que se conviver, aprender a conviver, mas vai se fuder, careca. Qual é que é?
Eles querem manter a. Tem uma expressão que um jornalista aqui do Rio Grande do Sul usava lá, assim, desde o início da pandemia, que eu acho ridícula, né, cara? Dava uma raiva cada vez que eu via. A roda tem que continuar girando. Não, velho, não é assim.
Roda que tem que continuar girando, não funciona assim, meu amigo.
Enquanto o cara tá sentadinho assim no sofá dele, na baia dele, ele quer que os outros fiquem movendo a roda. É fácil pra caralho, porra.
Isso aí é absurdo, né, cara? Isso é um absurdo. E aí é o seguinte, afrouxaram pra caramba os lances, e aí tava na cara que ia dar merda. Não é por acaso esse monte de problema de Covid aí na NBA. Então, é preciso que os caras entendam o que está acontecendo, parece que eles não querem entender, e tomem as medidas necessárias. Né? Porque senão, velho, vai ser assim até o final.
São vários elementos, né? Nos Estados Unidos tem uma parcela significativa de pessoas antivacina e tal, né? E isso favorece a circulação maior do vírus, porque o não vacinado transmite mais que um vacinado. E mesmo assim, 90% dos atletas da NBA estão vacinados, né? Com 2 doses ou 2 de reforço. Terceira dose. Só que, cara, o vírus continua circulando, entendeu? E aí um jogador dá o teste positivo, ele é colocado, ele é afastado da liga e tal, né, entra nos protocolos de saúde da liga e não vai poder jogar. Só que ao mesmo tempo a gente vê que ninguém mais fala em jogar sem público, ou de fazer uma parada por um tempo, ou de fazer a bolha, os caras vão tocar e querem tocar de qualquer jeito o negócio. E aí isso não vai parar nunca, cara. A gente vai ter, vai ser essa coisa diária, todo dia entra mais 20 no protocolo, sai 20, entra 30, sai 50, e assim o negócio vai indo atribulado e fica ruim tudo, cara. É ruim para principalmente a questão sanitária, de saúde, sempre em primeiro lugar. É ruim esportivamente, porque tu vai lá ver um jogo, daqui a pouco que os principais jogadores de um time não estão disponíveis, o outro time tem todo mundo disponível, gera um desequilíbrio do caramba.
Muito desequilíbrio. gente tava vendo aqui a quantidade percentualmente da população vacinada totalmente nos Estados Unidos é de 61,7%.
É muito baixo.
61. Para te ter uma ideia, nós aqui, o Brasil, é 67,2%.
É, com o governo jogando contra, né?
No nosso com caso. O governo todo dia jogando contra.
E lá, dia. Por incrível que pareça, o Biden não joga contra, né?
Exatamente,
sendo, essa é a diferença. Sendo merda que o Biden é, ele não joga contra. O cara tá fazendo.
Vou falar um negócio absurdo agora. Rolou um vídeo essa semana, eu acho, do próprio Trump dizendo: ah, eu me vacinei e tal, olha só, blá, blá. Pra te ter uma ideia, como a gente tá com um
como trouxa, o nosso lunático
é o mais lunático ainda. É, uma babaca do mundo, a gente tá, é o nosso presidente. Então, pra te ter uma ideia, até o Trump consegue ser um pouquinho mais consciente que o idiota daqui. Então, mas voltando ao assunto, ou eles tratam o assunto como tem que ser tratado com seriedade, porque esses disfarces, não, vamos mudar os protocolos para disfarçar, cara, não vai adiantar nada. A tendência é piorar, né?
É, só que o que preocupa, cara, é que do jeito que as coisas estão caminhando, tá? Um monte de gente no protocolo. Em novembro, acho que eram 17 atletas. Agora, em dezembro, foi para mais de 100, né? Ultrapassou a barreira de 100. Sim. Já deve estar em 130 agora, eu acho, com os de ontem para hoje. É, e aí, com esse movimento, os caras estão falando em reduzir o tempo de quarentena, de 10 para 6 dias. Daqui a pouco eles vão querer liberar, sei lá, meu, que o cara com um positivo, mas não sintomático, sei lá o que, jogue.
Jogue, sei, exatamente.
Entendeu?
É, daqui a pouco tá nessa aí. Daqui a pouco tá nessa aí. Cara, é um negócio muito louco. Muito louco. E vamos ver, né, quais são os próximos passos aí da NBA pra, com relação ao Covid. Porque esse negócio... Ah, tá liberando o contrato de 10 dias pros atletas pra ter o jogo. Cara, isso aí não vai se sustentar, né? A verdade é essa. Não vai se sustentar.
É, eu acho que as franquias até aceitam, né, cara? Porque comercialmente é interessante para elas que os jogos aconteçam. Só Sim. que quando chegar a parte mais decisiva da temporada, não, e cada bem, jogo vai fazer diferença para entrar em playoff ou não, aí eu acho que eles vão começar a não aceitar mais, cara. E aí, o que a NBA vai fazer? Tem que organizar uma bolha de uma vez, se não quiser parar. É o mínimo.
A gente entra naquele lance assim, para a franquia, o atleta é um comércio, cara. É. E aí é Sim. bizarro os atletas não se juntarem também, tipo como fez o Dallas lá no sindicato de Dallas para organizar o time, os caras não se juntarem também e falar, cara, a gente tem que tomar atitudes para nossa saúde. Porque aí tu Sim. pega, por exemplo, uma entrevista do Lonzo Ball. Foi Lonzo Ball, né, que falou que
foi
questionado lá e tal, do lance do protocolo, e disse, cara, o que eu faço é jogar e ir para casa.
Mas tu vê, o cara tem que tomar uma atitude individual porque não Exatamente. Existe uma organização para tocar o negócio do jeito Exatamente. Que deveria ser.
E aí tu vê os atletas ficar assim, tipo, não, vamos deixar assim também, tá confortável. Sei lá qual é que é a ideia desses caras, entendeu? Não dá para entender.
Cara, os atletas, na boa, cara, tem muita crítica. Eu já elogiei muito, tá? Muitas atitudes dos atletas da NBA são muito elogiáveis, lá do Sim. Black Lives Matter, várias situações. Mas na questão da vacinação, cara, eles vacilaram demais. Porque eles já mostraram a força que tem, o posicionamento deles, né, como classe lá, como entidade. E na vacina eles levaram muito livre, cara, as manifestações dos próprios atletas. Eu acho que foi para não Sim. bater nos próprios atletas, eles ficaram mais frios, entendeu? E é um erro, cara. Claramente é um erro que está atingindo eles agora, entendeu? Atinge a saúde deles, atinge eles na parte comercial deles, neles mesmos, né, cara?
E
perderam tipo... o bonde, né? Perderam o bonde. Eles tiveram a chance de se manifestar mais claramente.
Sim, e criticar, mas é problema, os caras são amigos, mas velho, tem que criticar, atleta com discurso antivacina não dá para aceitar, e franquias aceitaram, jogadores aceitaram, não dá, cara, imprensa aceitou, não pode, tem que ser questionado, velho, tem que ser questionado, o cara tem que ter responsabilidade pelo que fala. E aí, o que mais? O que mais a gente vai falar? Pô,
a gente tem que falar que o Ariza jogou.
Vai jogar, né, meu? Vai jogar.
Não vai. Jogou dois jogos e já pegou Covid também. Tá fora.
Vacinou, será?
Acho que vacinou, mas testou positivo. E até foi bem no jogo contra o Phoenix, foi bem o Ariza, cara. Deixa eu pegar os números aqui. No jogo dele contra o Phoenix. Vou achar aqui, peraí.
Falem do Ariza agora.
Cadê o nosso herói, Trevor Ariza? Ariza. contra o Phoenix, 21 minutos, 12 pontos, 4 de 4 nos arremessos de quadra e 5 rebotes.
Ó, foi bem mesmo, foi bem. Bem até. O Lakers tirou um cara da aposentadoria aí, né, Lakers?
Tirou.
Ah, cara, esse negócio tá doido, tá doido. É, o Lakers já tinha contratado por 10 dias o Isaiah Thomas, contratou mais um jogador. Derrick um jogador que Collison. Tinha se aposentado, né? Esse cara tinha se aposentado por lance de religião, assim, que ele é missionário, né?
É, tinha se aposentado para cuidar da família e se dedicar à religião.
É, e agora ele volta a jogar. É, mas vários jogadores. Aí, o Celtics assinou com Joe Johnson, que também estava afastado da NBA desde 2018.
Olha só, desde
2018,
cara.
É. Ele tem 40 anos.
Cara, uma liga com a importância que tem a NBA, cara, se sujeitando a esse tipo de coisa, entendeu?
CJ Miles também voltou pro um contratinho aí de 10 dias. Cara, tá acontecendo isso. É assim, ó. É, como é que a gente pode dizer isso aí? É uma gambiarra, né? Pra seguir a liga, né, cara? É uma gambiarra, cara.
34 anos o Collison.
É, perde o espetáculo, né, cara? Porque, que nem tu diz, os caras estão entrando no jogo sem... Um tava parado
prepara,
mesmo.
Prepara o zero.
Parado,
né?
É, parado. E aí tu entra numa competição de alto nível dessa, com um jogador já parado, saindo da aposentadoria. Pô, cara, é complicado, né, cara? É complicadíssimo isso. Mas vai seguir assim, pelo que a gente tá vendo, né, pelo andar da carruagem, vai seguir assim. Jogadores que estavam muito tempo sem jogar e voltaram, hein?
É, e podemos falar de um cara, cortando um pouco de tiver que o cara estava jogando, mas ele inexplicavelmente não estava jogando, na verdade? Kemba Walker, né?
É, esse é o cara que a gente tem que falar, né? Porque.
Nos ouviram?
Na verdade, eles não tinham armador, né? Porque o Derrick Rose tá fora, tinha um outro armador tava fora. Daí,
essa notícia é ruim também, né, cara? De novo, outra lesão grave no Derrick Rose.
É.
Fez uma cirurgia no tornozelo, ele ia ficar uns 2 meses fora.
É, então é. Infelizmente, eles se obrigaram, né? Se obrigaram a chamar o Kemba Walker para jogar. E eu acho que jogou os últimos 4, né, Vicente? Os últimos 4 jogos. Acho que foram os últimos 4. E com médias acima de 25 pontos.
É, num jogo ele fez 44 pontos. É um jogo que o Knicks perdeu e hoje fez um triplo
duplo.
Eu queria entender qual é a explicação. De ter tirado o cara?
Pois é, porque se a gente estava aqui teorizando, né, que devia ter algum problema de vestiário, não é possível, mas o cara dá para ver ali o Julius Randle felizão com ele. Hoje o time fez um movimento para dar um rebote para ele fazer o triplo duplo.
Triplo duplo, exatamente.
Todo mundo melhorou quando o cara voltou a jogar, cara. O ponto de todo mundo melhorou, pontuação.
Ah, é um cara. Porra.
Já chegou esse ano, velho. Chega esse ano, em 10 jogos, tu disse que o cara não vai mais jogar. Como assim?
Essa camisa, hein? Que peita, hein?
Ó. Agradecer viado, os meninos que vieram de Salt Lake.
Exatamente. Foi o inglês que mandou pra ti, né?
Acredito que seja.
Tá João bonito isso aí. Tá
o cara bom. nos ouve.
Todo mundo ouve.
Mas, cara, é bizarro. Voltando ao assunto do Kemba, que a gente bateu no programa do Knicks pra caramba, em cima. É, e aí tu vê o cara voltando entregando exatamente o que ele tava, até melhor, na real. E o time todo entregando mais. Tudo bem, perdeu uns jogos e tal, mas tá perdendo porque...
Cara, é o time que
Vicente
tava...
Vicente acertou.
É, já tava num, né? Não tava legal. Não tava legal. E aí o Kemba entra nessa. Nesse não tá legal do time. Essa é a verdade.
É, mas ele tava. Aí que tá. O Kemba, enquanto ele tava jogando, ainda tava legal. Aí quando o Kemba sai, cara, o time se perde. O Obitope não pontua mais quando vem do banco e tal. Agora, quando o Kemba volta, o Obitope volta a pontuar também.
Hoje o Obitobi tava possuído, cara.
Exatamente.
Ah, fazendo ponte aérea de costas, aí fazendo enterrada, passando a bola por baixo da perna.
Natal, né, cara? Natal.
Tava. Acho um bom jogador,
é
o
Obitobi. Kemba.
Inclusive, eu acho que deviam usar o Obitobi mais como pivô, tá? No lugar do Mitchell Robinson.
Sim. Total.
Ia melhorar bastante.
Total.
Mas eu acho que, cara, o Knicks, eu acho que tem problema de treinador também. Eu já achei meio bizarro, tá? Claro, o Knicks é midiático e tal. Eu acho que tem muito disso para a escolha do Thibodeau como treinador na temporada passada, como treinador do ano. Eu não acho que ele tenha tido uma temporada melhor que a do Monty Williams, ou melhor que a do próprio Quinn Snyder.
Não, mas é que eu acho que foi justamente isso, pô. Era o Knicks voltando aos playoffs, né?
Era mais Julius Randle do que treinador, né, cara?
É.
Eu acho.
É, pode ser. Mas a defesa também estava muito bem postada no ano passado, né? A defesa do Knicks era muito boa.
Tu vê, para esse ano o elenco está mais qualificado e tá o time pior. Entrega menos.
É, entrega menos, exatamente. É meio bizarro. É bizarro. É, também a gente tem que ressaltar, mudando um pouco agora do Knicks, mas ainda estando na mesma franquia, o Bucks acordou, né?
Franquia não, mesma divisão. É,
divisão.
Conferência.
Desculpa,
É o trago.
Álcool.
O Bucks já tá em terceiro, né? 22 vitórias.
Acordou.
É, hoje, o jogo de hoje contra o Celtics jogou
bem. O Celtics
bem
se entregou.
O primeiro tempo,
não, né? O Celtics, cara, isso é uma tristeza.
O primeiro tempo estava bem, e aí depois do intervalo, o Giannis tomou conta do jogo e aí atropelou.
Mas dá uma tristeza. Tu acha que o Celtics vai vencer a partida, vai embalar, e aí os caras...
Tá com problema de definir. Pra quem é
torcedor do Celtics, foi deprimente hoje.
Eu não torço
pro Celtics. O time ficou o jogo inteiro na frente, só perdeu a liderança faltando 30 segundos para acabar o jogo.
E aí acabou perdendo.
Tomou 21-4 nos últimos pontos do jogo.
É, não, cara, é triste,
e cara, tá perigando. Vai, olha, é mais provável que vai brigar ali por play-in só, né?
Eu até esperava a derrota do Celtics, porque o Celtics acho que tinha 8 ou 9 fora por Covid hoje, e o Bucks não tinha ninguém fora, né? E aí tiveram
que ativar... surpreendente o jogo.
Isso, tiveram que ativar o Smart lesionado para jogar, e aí o time jogando bem e tal, dominando o jogo fora de casa até o intervalo, e depois deu aquela entregada fenomenal.
Mas faltando 2 minutos e meio, ninguém queria arremessar.
Ninguém queria arremessar.
É?
Perdeu o jogo e o Jay Lebral perdeu metade de um dente também.
Apareceu isso, dando uma risadinha. Né?
Se tu visse esse tipo de comportamento num time que não é mais... que não tem experiência, digamos assim, de os caras com medo de arremessar, beleza. Mas porra, velho, tava o Smart, tava o Brown. O Brown Tatum. Tava jogando também, né? Tá o Tatum.
Tava, pô, mas ninguém caía com medo. Só arremessava, véio. no estouro.
É, sabe quem que tava assumindo e jogando bem? O Pritchard, vindo do banco.
Sim.
Que no outro jogo também tinha vindo do banco e jogou muito bem. É, tem começado a dar mais espaço pro cara.
Aí o time perdendo umas bolas inexplicáveis também, né, cara? Tipo, tem rebote ofensivo que a bola tava na mão do Tatum, aí o Robert Williams bate nele, a bola, eles perdem a posse de bola.
É, aquele último toco do LeBron ali é desmoralizador, né?
Errou!
Porque o cara tá debaixo, tá tentando enterrar.
Tentou compra. Não, LeBron.
Não tem.
Eu que tô bêbado.
Não sei, eu devo ter lido alguma coisa do LeBron aqui, né? Sei isso.
Não lembro o que leu também, tá foda o
LeBron. LeBron vai jogar daqui a pouco contra a Barca.
Daqui a pouco, vou torcer muito pro LeBron contra a Barca. Isso aí vai ser difícil, porque o Lakers tá naquele jeito, né?
Mas a Barca tem uma galera fora, Durant não joga hoje, né?
É, isso faz toda a diferença.
O quê? Será que eles estão com Covid? Porque tem um antivac no negócio?
Será?
Não, botaram o cara com todo mundo. Isso é real, cara. Ah, vamos liberar o Kyrie Irving. Vamos
o antivac aqui para treinar com a gente.
Beleza. Contaminou todo mundo. É isso aí. Coloca lá.
Vai lá, fala aí.
Não. O Nets está liderando, né? Conferência Leste, com 21 vitórias. Vou falar só os 6 primeiros aqui. O Bulls segundo, Bucks ganhou hoje do Celtic em terceiro, Heat em quarto, Cavs em quinto e o surpreendente Wizards em sexto.
O surpreendente tá caindo, né? 3-7 tá nos últimos 10.
Mas se comparar com quem tá vindo de baixo ali, eu acho que ele vai ficar nessa aí, talvez, no máximo na sétima.
Do Cavs até o Pacers, cara, que é o 13º, pode dar qualquer coisa, é muito irregular esse pessoal.
Mas no Oeste também tem o Suns que tá jogando com o Warriors agora, que tá liderando. O Warriors é o segundo, que pode passar a ser primeiro, porque tá ganhando o jogo nesse momento. O Jazz em terceiro, o Grizzlies em quarto.
Aí vale um adendo do Grizzlies, como tá jogando o Grizzlies. Impressionante.
Perdeu pro pro Warriors, né, no, acho que foi na... Que dia foi, rapaz?
Foi ontem.
Quarta-feira. Foi ontem? É, eu... Mas jogou bem, foi um jogo bem, bem legal. E o quinto é o Clippers e o sexto é o Lakers, mas daquele jeito, né? Então, o Lakers tomou um atropelo ontem da Santana Spurs, que já tá na área de play-in. E eu acho que vai para play-in, viu?
Pra play-in vai.
Vai, porque pelo ritmo do Blazers, né? 2-8.
É, o Blazers. Blazers não vai.
É, mas também, o que esperar do Blazers depois do...
Sim,
se eu falar que tá todo mundo pra troca, aí não tem condição, cara.
Eu acho que vai ter bastante troca o Blazers.
Vai.
Ou faz um monte de troca ou esquece a temporada também, né? Porque
eu acho que talvez seja o favorito nesse momento pra pegar o Ben Simmons.
É, talvez sim. Pode ser.
Porque tem bastante gente no Blazers que pode interessar pro Philadelphia.
O McCollum, com certeza. O McCollum é uma boa.
Ah, mas você acha que o McCollum vai sair? Acho que não. Se recuperou agora do pneumotórax.
Sim, tá recuperado.
Não sei não, cara. E eu vou te dizer assim, ó, olhando os times como estão jogando, tá, eu acho que o Timberwolves tem chance de subir nessa tabela. O Timberwolves está em nono. É, eu acho que ele tem possibilidade de, inclusive, passar o Mavs, né? O Mavericks. Pelo que tá jogando, assim...
Olha, ele podia ficar até entre os seis ali, porque não tá jogando menos que o Lakers também, né?
Também.
E essa campanha, né, mediana do Timberwolves é encorajador, né, se tu comparar com as últimas temporadas. É diferente dos outros, que tem uma temporada mediana é motivo de crise. Pro Timberwolves, não. Então eles jogam... Estão mais felizes com essa campanha do que a galera que tá concorrendo com eles.
Aí, o play-in vai até a décima posição...
É.
Eu acho que o Spurs ainda acaba subindo mais, tá? Eu acho que o Spurs ainda vai subir mais.
Aí não vai estar entre os seis para estar no playoff.
Não. Mas assim.
Vai lutar pro play-in mesmo.
O Nuggets tá triste também, tá?
É difícil. Dá pena do Jokic.
Dá pena.
É o exército do homem só hoje.
É, levando nas costas, assim, é complicado. Jogadores que a gente esperava muito, não. Essa temporada estão muito abaixo. É, o Potter Jr. Nem lembro se tem jogado.
Tava lesionado, não sei se ele voltou.
O Dozier tá fora da temporada, né?
Sim. E olha só, o último jogo do Nuggets foi Jeff Green, o Vlad.
Veterano Jeff Green, que jogou em todas as franquias dele.
Esse é um veterano que ainda dá um caldo, ele tá jogando bem ainda.
Mas não pode jogar muitos minutos, né, mano?
Não pode.
Não, esse foi o quinteto titular do Nuggets.
Se o Jeff Green tá titular, é porque já tá alguma coisa, tá errado.
Aí teve o Vladko Čančar, que é um bom jogador, assim, mas também é pra rotação. Aí o Nikola Jokic, que jogou 35 minutos. Will Barton, que jogou 34 minutos.
Que tu gosta muito, né, do Will Barton.
Nossa, sou fanzaço do Barton.
O Barton é um jogador da velha guarda. Tu vê assim, tu diz assim, é old school total, né, cara?
O estilo dele. Ruim demais, não marca ninguém, cara. Tá louco. É, e o Monte Morris, que jogou 28 minutos e conseguiu pontuar 3. 3 pontinhos.
Quantos minutos?
28. 28 minutinhos. Tá bom? Pontuar 3?
Tá bem, hein?
E aí tu vai ver os caras que vieram do banco tirando o Campazzo, cara, e o Austin Rivers, é uma galera que tu nunca viu falar. Quem são esses caras? Aquela plaquinha do Warriors duas temporadas atrás, quem são esses caras?
O sócio premiado do Denver Nuggets, que compara o banco hoje.
Uhum. É mais ou menos isso.
É, o pessoal que pega a camisa lá, que os caras tiram, falei...
Aqui não, neném!
Ai, ai, ai.
Eu ia falar
faça um sexo seguro, galera. Essa é a mensagem do Linha de 13.
Exatamente. Ele fez um link.
COVID não passa por lá, mas outras coisas passam, então
final de ano, carnaval chegando,
mas voltando, o bom é que como o cara tá bêbado, não fica constrangido de falar bobagem. O pessoal que atira aquelas camisas com vácuo, aquelas aminhas de vácuo e tal, acho que quem pega aquela camisa joga no Nuggets, é isso que tá rolando.
Nem notícia de Jamal Murray voltar?
Cara, não vi notícia nenhuma de retorno dele ainda.
Isso aí tá demorando também.
É 2 anos, acho que o cara tá fora, vai pro terceiro ano.
Um ano. Mas
um ano? Mas é bastante.
Não foi no início da temporada passada?
Não, vai fazer um ano. Tem.
É que a temporada passada iniciou em dezembro, né?
É que veio coladinha,
Por causa
Mas é um ano, já tem mais... É, um ano, talvez um ano e um pouquinho.
Ah, vai ficar que nem o Klay Thompson, então.
O Klay Thompson vai fazer 3 anos quase já sem jogar.
Não é 2?
Tava vendo 900 e alguns dias, cara. A previsão, dizem, que é do dia 9, né? Vamos ver.
Só tá aumentando, tá dobrando. Tá dobrando a meta.
9. Eu já vi 9, já vi 18. Primeiro era que ia voltar hoje, né? Mas não se confirmou isso. É, ele vai ter que ter aí, muito cuidado, exemplo, né, cara? Porque ele teve 2 lesões na sequência, né, cara?
Então, sim, né? Sim. E aí tu vê um time, por exemplo, que tá tendo poucas lesões, é o Hornets. Tu vê um time que tá sempre conseguindo manter aquele time titularzinho deles.
Não, né? mas ficou um tempão com os caras tudo no protocolo também, tava todo time
no sim, protocolo. Sim, no protocolo teve, mas protocolo, de lesão, cara, protocolo vai pegar todo mundo.
É, não tá pegando tanto o Jazz por enquanto, acho que o Jazz deve tá trancando os caras em algum lugar lá que tem
pouca porque gente Sal, Jazz. Salt Lake City no inverno deve ser um terror,
né? Lá, todo mundo
é
de casa.
Quem é que vai querer sair também?
É, os caras dizem que é muito, muito, muito frio, né? Então ninguém sai de casa, então é por isso. Só sair pra treinar mesmo, né, cara?
É o Lamelo falando que treina e vai pra casa. Lamelo não, Lonzo.
Mas eu acho que é o que acontece com o pessoal do Jazz lá. Não tem muita coisa com uma friaca desgraçada, né? Vai treinar e vai pra casa, né, cara? Curtir uma lareira. É. Os marshmallow. Não tem muito o que fazer, né? Sair no temperatura negativa o tempo todo é complicado.
Vi um joguinho do Clippers essa semana também. Ah, o Clippers de favorito na última seasons aí pra mim. Olha, acho que não chega em semifinal de conferência, sinceramente. O Kawhi tá pra voltar pra quando?
Kawhi
volta
também...
pra essa season ou não?
Não, na verdade, sim. O que eu ouvi do Kawhi é que ele poderia voltar nos playoffs, mas, assim, poderia. Ninguém confirma nada. Eu acho que não volta, cara. Eu acho que só pro ano que vem.
É, então eu não vejo chance nenhuma.
Até porque o Kawhi já teve, um jogador que já teve uma lesão grave no tempo do Spurs, e ali foi que ele, tipo, o pessoal queria que ele voltasse.
Ele não queria voltar.
Não queria voltar, que estava sentindo dor ainda, e os médicos diziam que não tinha mais nada, que ele tinha que voltar, e ele chamava os médicos dele. Então, ele nesse lance assim, de lesão, ele é um cara complicado, então...
É que ali eu não tiro o Kawhi pra Santos naquela situação, não, porque ele vai pro Raptors e joga a temporada inteira, né? As dores passaram. Né?
Não, teve isso, né? Teve isso, mas é um cara que ele só vai voltar mesmo se ele tiver com a cabeça. Não,
se ele estiver sentindo seguro, senão ele não volta.
Porque senão ele não volta, cara. É mais ou menos isso.
Eu não nos playoffs, pra mim, o Clippers cai na primeira. Na primeira. Eu não vejo. Cara, eu vi umas 2 partidas do Clippers essa semana. E, cara, putz, tá. Não é. Quando tu tinha o Paul George.
É comum, né?
É comum. É comum que tenha o Paul George, que a gente sabe que vai chegar no playoff e ele também não vai decidir. Entendeu? Porque, infelizmente, o cara não decide. Quem decidia era o Kawhi.
Eu acho que a gente talvez tenha que esperar um pouco a janela de trocas, né? Pra
ser mais definitiva
em relação a playoff. Mas
o Moisa tá sob efeito do álcool, né, cara? Então,
não, mas eu sempre tá cravo também quando eu tô sóbrio também.
Empolgou. Porque
eu acho que no leste tem uma oscilação maior entre mais equipes. Mas no oeste, os 4 primeiros ali são hoje favoritaço a fazer a semifinais de conferência. Porque sim, o que vem a partir do 5º é uma distância muito grande para os 4 primeiros de desempenho.
A não ser, mas a gente tem que, que nem tu falou, a gente vai ter que ver as trocas aí, porque eu acho que vai mudar bastante, velho.
Eu acho que vai ter muita mudança também.
Vai mudar bastante. Alguns têm alguma coisa para trocar, outros não têm, não sei como é que vão fazer, mas vamos ver, né, cara?
Tem outros que não têm o que trocar e nem devem trocar. Tem que cuidar de manter os jogadores saudáveis. Por exemplo, a gente estava falando do Timberwolves, né? Timberwolves é uma equipe que depende do quinteto tá jogando junto. Né? Se precisar da rotação, vai cair demais. Né? Tem que ter ali Anthony Edwards, Carl Anthony Towns e DeAngelo Russell bem. Né? Se não tiver que mexer muito no quinteto, vai cair muito.
Eu acho... Pode mandar
abraço. Vai lá.
Eu acho que em questão de troca, na Conferência Leste, os 5 primeiros não vão... Os 6 primeiros, na verdade, eu acho que não vão. A gente não vai ver... grandes mudanças ali, bem do Nets, Bulls, Bucks, Heat, Cavs e Wizards. Eu acho que esses times não vão mexer na estrutura do time, até porque o Wizards é um time completamente novo também, que veio quase todo mundo do Lakers agora para para essa season, então eu não acho, eu não vejo mudanças grandes nesses times. E no Oeste, os quatro primeiros, realmente, eu não vejo ninguém mudando nada também. Nada. Porque os times estão muito encaixadinhos.
Eu tava vendo umas notícias aí que o Lakers queria, né, nessa janela de transferência, ele queria o Ben Simmons e queria o Jeremy Grant, né? Mas que eles sabem. É, mas eles sabem que eles estão com pouco poder de barganha, então talvez eles tentem só o Jeremy Lamb.
Eles tinham falado em Miles Turner, eles querem ganhar de todo mundo pro WO, véio. Todo mundo vai jogar no Lakers.
Mas aí que tá, mas tem o que pra trocar? Não tem, cara. Não tem.
Já mandaram todo mundo pra Washington? Já fizeram uma filial em Washington e vai fazer o quê?
Então vai ser difícil eles conseguirem algum reforço assim, desses de primeira linha mesmo. E aí eu não sei como é que vão se virar, né, cara? Essa é a verdade. E isso aí já tem muita crítica ao LeBron James, né?
Acabou de acabar. Warriors e Suns, vitória do Warriors.
116-107.
107, exatamente.
Abriu no final, o jogo vinha bem equilibrado até os últimos 2 minutos.
É, 2-1 agora, né, na temporada atual de vitórias do Warriors sobre o Suns. Recupera a primeira posição.
É, aqui no sitezinho oficial da NBA não atualizou ainda, mas
demora um pouquinho para atualizar. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Vencemos a pauta, que foi difícil, né? Dia 25 é difícil. Dia 25 do 12 é difícil.
Capaz, eu tô bem tranquilinho.
Tem mais alguma coisa, Vicente? Alguma coisa, Moisa?
Não, é isso, cara. Só de minha parte, só preparar para ver o último jogo da rodada natalina, que vai ser Jazz e Mavericks, né? Bom jogo para acompanhar também.
Que hora é esse? Que hora é esse?
Esse começa meia-noite e meia.
O Doncic volta ou não?
Acho que ainda não. Acho que tá fora.
Ainda não?
Agora tem. O próximo é o do Lakers e a Barca, né?
Exato.
E aí fecha com o jogo do.
É, esse aí vai ser só pelo entretenimento, só. Barca e Lakers. É,
vou assistir.
Só pelo. Nosso companheiro de live, que não está presente hoje, nos últimos também não, está pelo entretenimento, também assista isso aí também, que vai ser engraçado demais.
Acho que vai ser legal, acho que vai ser bacana.
Tem que dar então, um Google no nome de alguns jogadores.
É, para saber quem é. É verdade, é verdade. Moisa, já se despede aí então do episódio.
Queria agradecer a todo mundo. É, quem que vai ser o próximo programa?
Pede desculpas já pelas bobagens.
Bêbado. Capaz, o pessoal vai ter curtido pra caramba. Pô, entretenimento aí na grisada, no Natal. Fim de semana do Natal. Quem que vai ser? Vou repetir, quem que vai ser o próximo programa? Quem que vai estar na votação? Pra não eu fazer sei. O merchan aqui de votar.
Não, daqui a pouco eu vou decidir de forma unilateral.
Ah, é unilateral o bagulho? Ah, então beleza. É, vota em qualquer
ainda.
Um. Vota em qualquer um, menos a Barca, por gentileza.
Eu sugiro Memphis. Memphis é um time legal de analisar.
Podemos.
Memphis é uma boa. A gente podia, inclusive, pegar
podemos fechar aqui? Podemos fechar aqui
Memphis? Pô, quarto colocado, cara. É. Tem que falar Memphis? Do Memphis.
Pode ser? Pode ser, Moisa?
Eu gostaria de uma questão, uma parada mais democrática, que o público escolhesse.
É, mas não foi. Vai ser democrático entre nós. Minha gata
autocracia.
Tô tentando abrir ela. Ela pula na maçaneta. Vamos lá. Já está decidido.
Então peço desculpas para os nossos ouvintes pela autocracia que foi estabelecida aqui. Vou lutar firmemente contra.
Talvez na próxima.
Mas, então, beleza. Vai ser Grizzlies. Eu quero agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos assiste.
Conseguiu abrir.
E continue ela fazendo...
Ela conseguiu abrir.
Começou a revolução.
Invadiu.
E continue
invadiu.
Nos ouvindo na próxima semana, no próximo ano, porque é quando vai sair o próximo programa, provavelmente. E é isso aí.
Próximo, a gente vai gravar semana que vem ou vou deixar só para outro?
Eu não vou poder, que eu vou estar no meio do mato, velho.
Ah, então vamos deixar
sem
só para outro.
Sem internet, sem nada.
Vamos deixar só para outro, então.
Estão confirmando que o último... realmente vai ser no próximo ano.
Próximo ano, esse é o último do ano, então. Aproveitem.
O melhor. Melhor podcast de NBA do Brasil. É.
Quem sentir saudade, tiver escutado
assiste os outros,
no ouve, podcast, ouve pode assistir no YouTube daí, ou ouve os antigos aí que não
ouviram. O YouTube tem umas edições top.
É, top.
Ah, o último eu caprichei, hein?
Inclusive a gente vai tomar strike por direitos autorais, provavelmente um dia.
Pode acontecer.
Vão desmonetizar a linha de três, não acredito.
Que triste.
Aí é sacanagem, né?
Tamo rico, já tô quase comprando uma webcam.
Pessoal, se vocês quiserem né, ajudar a linha de três aí, o Moisés a comprar um webcam, ter os acessos
no League Pass, porra, ia ser demais.
Falem conosco aí, tem os contatos aí, pode falar comigo no Twitter ali, arroba te chamando, Vicente também tá no Twitter, Moisés no Instagram,
que eu quase não uso também, mas...
É, mas aí. Tá lá, minha gata tá querendo invadir aqui, mas vai lá, continua, te despede uma vez, Moisés.
Não, é isso aí, eu já falei, eu enrolei demais já.
Então tá, eu quero desejar um feliz ano novo também pra galera que acompanha a linha de três.
Tá que pariu.
Olha que estileira, rapaz.
Parecendo os tiozinhos bolsonaristas. Só tá faltando o carro.
Só faltava dentro
do carro.
Fala isso. Vai lá, Vicente.
Quero desejar um feliz ano novo, agradecer a galera que acompanha e interage aí com a gente pelo Linha de Três. E quero dizer uma palavra que faltou neste episódio pela primeira vez: amino.
Puta merda, olha o álcool que faz ali, ó. Não bebam, gurizada. Não bebam. Olha o que o álcool faz com a pessoa.
A lenda, amino.
Deixa eu ver amino. Se ele jogou.
Agora amino vai acabar o ano sem um minuto de quadro.
E com a,
os cara contratam até quem tá passando da frente do ginásio por 10 dias e não põe o amino a jogar, rapaz.
Acho que o Amino vai conseguir uma boa troca, hein, cara, com esse negócio de Covid aí.
Cara.
Vai conseguir real, um contratinho, né? Hein.
Não, sabe o que é mais louco? Uma galera volta pra D-League e o Amino não volta também, cara. É um negócio muito louco, cara.
E a gata tá atacando aqui agora o computador. É,
eu vi ela passando aí.
É uma loucura. Aqui, vocês estão vendo, é ela. Ó, o rabo tá aqui. E aí, Vicente, termina aí.
É isso, já falei.
Feliz ano novo,
já falei Amino.
Ela quis encerrar com o bagulho. É isso aí, não, chega.
Participação especial. Ó, Duda, obrigado.
Você que tá ouvindo só no...
Não tá assistindo.
Não tá assistindo essa cena.
É, a gata passou aqui na frente, foi no microfone.
Assiste
mas
no
YouTube. Mas não quis falar, mascarou. Mas então tá, Feliz Natal, né, dia 25, e Feliz Ano Novo, porque a gente não vai ter o último episódio do ano. Feliz Ano Novo pra todo mundo, se cuidem aí, né. Vicente vai pra onde, Vicente?
Eu vou acampar, cara, no meio do mato.
Tu é o cara do acampamento. Eu gostava, quando era mais novo, de acampar. Hoje eu não consigo.
Desacelerar com as crianças, fazer eles largar o celular um pouco.
Isso é bom. Eu vou ficar por aqui mesmo. Vou passar o ano novo na minha outra irmã, passei o Natal na minha irmã mais nova, o ano novo vai ser na minha irmã mais velha, né? Para não ter conflitos familiares. E aí, queria desejar para todo mundo, então, um 2022 muito bom, né? E que a gente consiga se livrar, né? Definitivamente.
Vai ser o ano do livramento.
Não seja um Curry Irving.
Da pandemia, que a gente consiga se livrar. Eu falei isso no Natal, eu vou repetir aqui, né? Eu falei nas minhas redes sociais, que seja um ano de realizações, né? De saúde e de indignação. A gente precisa de indignação. A gente precisa se indignar, a gente precisa ter raiva de algumas coisas que estão acontecendo. Ah, mas não é legal ter raiva. Não é legal, mas precisa ter o momento de ter raiva, de se indignar. Um idiota que não quer vacinar umas crianças, então se tu não tiver raiva desse cara, tu tá morto por dentro. Essa é a verdade. Então vamos se indignar também, vamos sentir um pouquinho de raiva, vamos gritar um pouco mais, né, de ter mais resistência, né? Então que seja um ano de mudanças e de indignação, 2022. Saúde, né? Mas indignação também. E vai ser o ano que nem a gente falou, vamos se livrar de algumas coisas, vamos se livrar da pandemia, vamos se livrar desse governo genocida e vamos se livrar de um monte de coisa ruim, né? A gente está precisando disso, está precisando que ter um final de ano de 2022 bem diferente do de 2021. Né? É isso que eu espero. Com esperança, com a volta do mínimo, né, que a gente precisa, de bom senso.
De civilidade.
Civilidade, exatamente. E eu falei, a paz que a gente sempre deseja, né, a minha paz, estou falando agora por mim, a minha paz vai ser só quando esse monte de canalhas estiverem presos. Quando esses caras estiverem soltos aí, mesmo saindo fora, eu não vou ter paz. Quando eles começarem a pegar uma cadeia por tudo que eles fizeram, aí eu vou voltar a ter paz. Mas é isso. Desculpa o desabafo aí, mas é por aí mesmo. Então, acho que é isso, né, gurizada?
Isso aí.
Faltou um... Vai tomar no cu pra todos esses filhos da puta aí também.
Ah, beleza, tu falou agora, então é isso aí mesmo. Então a gente se vê em 2022 com o episódio especial do Grizzlies. É isso? Combinado?
Feito aí.
É isso aí, eu não tô de acordo com essa autocracia, mas é isso aí.
Ah, foi democracia, mas dois votos contra um.
Contra um, exatamente.
Não, mas ele falou que ia decidir antes e foda-se.
Não, cara, mas eu coloquei em pauta aí pra gente votar e tal. Votamos, decidimos, é assim que funciona. Então tá, chega de groselha. Um abraço para todo mundo, um abraço para vocês, que tenham uma passagem de ano bem legal. Vicente no meio do mato, o Moisa na serra.
Na frente do PC jogando.
Isso, na frente do PC jogando. E eu por aqui. Todo mundo tenha do jeito que vocês se sentirem melhor. Um abraço e até a próxima.